Joanne. E o campeão é de segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023, conduzido, como sempre, pelo Miguel Cordeiro. A equipa já está preparada para entrar em campo, Miguel?
Está preparada, estamos em ressaca de derby. Ontem Benfica e Sporting empataram a 2 gols. O Futebol Clube do Porto venceu o Famalicão por 4-1. Encurta aqui vantagens para a liderança do Benfica e garante uma distância maior para o Sporting. Hoje na nossa equipa temos Pedro Henriques, Bruno Vieira Amaral, Luís Pinto Coelho e também João Castro. Bruno, boa tarde, começo por ti. O Benfica, no Estádio da Luz, frente a um Sporting que fora não tem tido os melhores resultados, o Benfica acaba também por não conseguir o resultado que esperava, tem um empate frente ao rival.
Sim, boa tarde. São 2 pontos perdidos para o Benfica, porque jogava em casa. O Sporting está a 12 pontos, podia ter ficado a 15 e podia já começar no que ao campeonato diz respeito o estágio de pré-época, ir para a Suíça ou para outro país qualquer descansar, mas assim ainda continua com aspirações, ainda que muito com objetivos muito difíceis de alcançar, de chegar pelo menos à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas não vai ser fácil, porque quer Porto, quer Braga conseguiram neste fim de semana alargar a distância para o Sporting e reduzir para o Benfica. Eu acho que o Benfica, jogando em casa, tinha... Não é a obrigação de ganhar, porque um derby não é a obrigação de ganhar. Tinha era uma oportunidade para cavar esse fosso e deixar o campeonato praticamente a ser assunto de 3 equipas. Não conseguiu. O Sporting entrou bem no jogo, entrou melhor que o Benfica. Depois conseguiu marcar. E o Benfica nunca conseguiu estar em vantagem, reagiu bem às vantagens do Sporting, mas nunca conseguiu estar em vantagem, e a sensação que fica para os adeptos benfiquistas é de uma oportunidade perdida de cavar esse fosso que seria decisivo para fechar a luta do título a 3 equipas.
João Castro, na tua opinião, o que é que fica deste jogo? O Sporting, que na verdade acabou por criar dificuldades a este Benfica e podia ter saído da Luz com uma vitória, mesmo terminando o jogo, e fomos falando disso ontem durante a emissão especial, com vários jogadores jovens.
É verdade, boa tarde. Sim, o Sporting, a verdade é que quem perdeu verdadeiramente 2 pontos foi o Sporting, porque teve 2 vezes a ganhar e já no minuto final falham um golo relativamente fácil, face à inexperiência do Chermitri, tinha ali o pote mesmo no centro da área, podia ter resolvido ali a partida. É verdade é que o Sporting nesta altura fica numa posição difícil, não, a luta pelo título já está completamente afastada, a meu ver, depois da derrota do Marítimo, acho que isso, na Madeira ficou sentenciado. Agora o Sporting ficou a 8 pontos do Braga e a 7 do Futebol Clube Porto, portanto já não depende de si próprio para chegar a esses lugares. Eu sei que, apesar do Mundial, as pessoas aqui pensam que já estamos muito adiantados, mas ainda nem sequer estamos na segunda volta. O Sporting poderá ainda recuperar, mas será muito difícil devido à inconsistência e aos erros cometidos, sobretudo defensivamente. O Sporting teve 3 vezes a ganhar em Braga e deixou-se empatar, teve 2 vezes a ganhar aqui diante do Benfica na Luz e deixou-se empatar, e fundamentalmente quando sofre primeiro, não foi o caso de ontem, mas quando sofre primeiro depois não tem equipa para dar reviravolta, fruto daquilo que falámos ontem, Miguel, que é realmente a falta de qualidade no banco e de jogadores para entrar, a falta do ponta de lança, falta realmente meios ao Sporting. Ontem acabar com Chermitri, Giovanni e Artur, por mais respeito tenho para todos, e obviamente podem ainda vir a dar em termos de jogadores e ter algum sucesso, a verdade é que é muito curto para uma equipa que quer lutar pelo título. E depois eu gostaria de falar um bocadinho sobre as declarações do Ruben Amorim, sobretudo sobre a renovação de Chermitri, que não queria mais nenhum ponto de lança.
É?
Porque eu acho que há 3 pontos. Primeiro, desde logo, dá um poder negocial muito grande ao Chermitri. E aliás, o seu empresário já veio hoje a dizer o que conta é o dinheiro. Isto porquê? Porque obviamente se o Sporting não vai ao mercado, se o Chermitri renovar, portanto, não vai gastar milhões, pode partilhar um bocadinho mais desses milhões que iria gastar no mercado pelo Chermitri. Depois, há a questão da incoerência do Ruben Amorim, quando disse que ia apostar muito no Rodrigo Ribeiro, e a verdade agora aparece o Chermitri, e o Rodrigo Ribeiro é o segundo jogo que passa na bancada. Portanto, desde logo, é difícil entender isso. E depois, em último lugar, as equipas verdadeiramente que lutam pelo título, e vou dar aqui o exemplo, é muito bonito esta falácia de falar da aposta na formação, mas é verdade que o Ruben Ribeiro deve ter 27 minutos, o Chermitri teve ontem os seus primeiros minutos, e a verdade é que uma equipa pode ter os jovens, deve ter os jovens, mas feita da forma como o Porto e o Benfica, por exemplo, fazem. vamos ver os exemplos. Porto tem Tony Martínez, Taremi, Evanilson, e depois tem um jovem que é o Danny Loader. Portanto, tem três avançados e o Danny Loader, o jovem. O Benfica tem o Musa, o Gonçalo Ramos, tinha o Rodrigo Pinto que foi para o Brasil, tinha agora, o jovem, o Henrique Araújo, lá está o terceiro, que é o jovem, sim. E agora ainda fui contratar o avançado dinamarquês que joga na Noruega. E portanto, é claramente diferente ter o Paulinho, um avançado com alguma experiência e de valia para poder entrar, e depois sim um jovem, do que ter o Paulinho e dois jovens. E portanto, acho que se calhar Ruben Amorim quer um ponta-lança específico. Enquanto não consegue esse ponta-lança, vai deitando estas oportunidades a jovens que não passam só de meros minutos, porque verdadeiramente aposta firme, ainda não consegui perceber.
Uhum. Luís Pinto Coelho, o Futebol Clube Porto vence 4-1, vê Sporting afastar-se, vê o Benfica aproximar-se, o fim de semana talvez não pudesse ser melhor, no teu caso.
Olá, boa tarde. Sim, correu bem, o Porto faz uma boa exibição e entra fulgurante, intenso, chega rapidamente ao 2-0 e depois foi gerir o resultado, gerir um bocadinho a questão física, os cartões, e aproxima-se do Benfica, mantém a distância para o Braga. A gente às vezes não pode esquecer o Braga. O Braga está em segundo lugar e eu ando a dizer aqui há muito tempo que o Braga é um candidato ao título, e eu acho que é um fim de semana, mas o Porto também não tem muita margem de erro agora, não pode, principalmente estou em casa, não pode perder pontos, porque ainda faltando muito, mas não pode alargar esta vantagem para deixar alargar a vantagem para o Benfica, e teve que aproveitar o empate no clássico e no derby, e eu acho que o Porto faz uma boa exibição, acho que mostra um bocadinho aquilo que o Sporting não tem, né? O Porto tem, principalmente no processo ofensivo, tem muitas soluções mesmo, com Evanilson lesionado, Tony Martínez foi titular, se não fosse Tony Martínez teria Verón, teria Danny Loader, PP esteve no banco, Eustáquio esteve no banco. Nota-se que o Porto tem outras armas para poder discutir o título que o Sporting não tem neste momento.
Uhum. Pedro Henrique, chegamos à penúltima jornada, para a semana temos a última jornada da primeira volta, e olhando aqui para contas, temos Benfica com 41 pontos, Braga com 37, Futebol Clube Porto com 36, Sporting com 29 e o Casa Pia, que ainda joga hoje, pode mesmo chegar a esse quarto lugar se vencer o Estoril. O que é que te parece esta classificação, numa altura em que estamos praticamente a fechar esta primeira volta?
Muito boa tarde. Bem, não há muito mais a dizer. A classificação reflete exatamente, em termos de números, aquilo que está a passar. Eu acho que, obviamente, o Casa Pia, estando a fazer realmente um campeonato extraordinário, não acredito muito que, no final das contas todas, consiga ficar, por exemplo, no quarto lugar. Não acredito que este Sporting, por exemplo, acabe em quinto. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao Braga, já o disse várias vezes. Nós aqui no princípio elogiámos muito o Braga, mas o Braga, nas primeiras jornadas onde andou forte, jogava com os últimos 10 classificados. Depois, quando começou a aparecer as equipas do topo da tabela, dos primeiros 10, começou a ter problemas. Agora, com a vitória contra o Benfica, de alguma maneira, vai dar aqui a volta e até maquilhar aquilo que tinha sido uma derrota com o Sporting, e agora parece estar outra vez no bom caminho, mas num jogo também que teve dificuldades, obviamente, contra a equipa do Boa Vista. O campeonato é mesmo a prova de regularidade e de muita consistência, e as equipas que não têm por norma títulos e que não estão habituadas a ganhar têm alguma dificuldade de conseguir manter ao longo da época toda essa tal regularidade, porque depois, quando começam a aparecer nos lugares de topo e que a pressão começa a aumentar e os focos giram para eles, normalmente abanam. E é aí que Porto, Benfica e o Sporting, obviamente, acabam por ganhar e ter mais armas para poder, enfim, discutir a circunstância. Agora, é claramente que o Sporting ontem, se perdesse, não era só a questão do título, era mais do que isso, que era a questão de, vamos apontar a questão da Liga dos Campeões, fosse o segundo lugar ou o terceiro, que, como sabemos, não dá acesso. Com este empate, não é que as contas estejam mais facilitadas, mas é um empate que também acaba por ser positivo, sempre do ponto de vista da moralização, que é, não perdeu e mantém ainda com a possibilidade de 17, 18 jornadas por fazer, de pelo menos tentar esperar que haja a tal oscilação, que eu penso que vai acontecer com o Braga, não tanto com o Futebol Clube do Porto. Acho que o Porto vai mesmo discutir o título com o Benfica, acho que o Braga não vai conseguir manter essa consistência, e o Sporting irá tentar fazer esse assalto, obviamente, àquilo que será a possibilidade da Liga dos Campeões. E acho que é aí que vai ter um foco muito interessante e importante. Saber também uma coisa aqui nisto tudo, que é o mercado de janeiro, para todos, incluindo o Braga, não é? Se o Braga, de repente, vier alguém e quiser levar aquilo que eu acho que é uma estrela, que é o Vitinha, se o Sporting perder um pouco, o Enzo parece que já resfriou um bocadinho a questão, mas se eventualmente algum desses clubes bater um Taremi no Futebol Clube do Porto, portanto, se algum desses grandes jogadores que os clubes têm forem retirados, obviamente que, por muito que se vá ao mercado, poderá ser difícil. Portanto, é difícil neste momento fazer ainda as contas no sentido de vai acontecer algo assim. Eu acho que depois de fechar o mercado, e olhando de novo para os plantéis de Benfica, Porto, Sporting e Braga, será mais fácil fazer as contas. Agora, claramente que, ao contrário que estava a dizer, que já vão a dizer todos, no sentido de, ok, o Sporting já passa isso, a fazer. Não, eu prefiro o campeonato com as equipes, com a pessoa, do ponto de vista do adepto, é bom que os adversários vão todos para a Suíça passar férias. Só do ponto de vista do futebol em geral, eu creio que realmente se embrulhe, e é pena que o Vitória Sport Clube e outros clubes, e o Casa Pia, obviamente, não apareçam cá mais em cima ainda, para fazer mais barulho e mais confusão, para tornar mais interessante o campeonato e para não ser títulos entregues a 5 jornadas do fim e as posições definidas, porque o que é bonito é exatamente esta convulsão de pontos no plano nacional.
Contas feitas então na 16ª jornada, vamos olhar ainda lá para fora. Estamos também a meio do mercado de transferências, como referiu o Pedro Henriques, e já vamos falar de uma transferência recorde já durante este mercado. Mas antes disso, Supertaça em Espanha, com o Barcelona a vencer o Real Madrid de forma clara, a vencer por 3-1. João Castro, está este Barcelona a iniciar aqui uma mudança de ciclo?
É, os adeptos esperam que assim seja, não é? Nota-se ali que também houve um investimento muito forte do Barcelona.
Sim.
Mas eu acho que é mais fácil ganhar estes troféus, que são competições a eliminar e competições curtas, do que realmente o campeonato. O campeonato é uma prova de regularidade, apesar do Barcelona ter estado bem, vamos ver se consegue aguentar, porque aí é que se vê verdadeiramente as equipas. Vamos ver o que é que o mercado de janeiro também traz, obviamente, mas sim, é um bom pronúncio e é bom para os adeptos e é bom para o Barcelona esta moralização através de uma vitória perante o grande rival e logo por estes números, mas no campeonato ainda tenho algumas dúvidas, porque a própria de regularidade assim o exige, mas começa-se a ver aqui realmente o Barcelona aparecer aqui e a colar com boas exibições e com jogadores muito bons e muito jovens. Agora vamos ver se aguentam a pressão até ao fim.
Bruno Vieira Amaral, o que é que te parece esta situação no Real Madrid, perde com o Barcelona, e se de facto este Barcelona de Xavi, com muitos reforços que chegaram esta temporada, pode aqui começar a ganhar consistência para voltar à ribalta, não é?
Sim, o Barcelona teve o mérito, este Barcelona de Xavi teve o mérito de recuperar, por exemplo, um jogador como o Frenkie de Jong, que tinha tido épocas muito abaixo das suas capacidades, o que está relacionado também com o momento do clube, mas quando se pensava que o jogador já nem entraria nas contas do clube, vemos um jogador de novo a grande nível. E um jogador como o Frenkie de Jong é fundamental para que o Barcelona, este Barcelona, consiga bons resultados e eventualmente venha a conquistar títulos. É muito importante, não só foram muito importantes não só as contratações, um Lewandowski ainda em grande forma, mas também a emergência, que já vinha de outras épocas, dos miúdos, do Pedri e do Gavi, e que ontem foram fundamentais para a vitória, sobretudo o Gavi. E mais do que isso, aquilo que, quanto a mim, foi mais surpreendente ontem, foi a forma categórica como o Barcelona venceu o Real Madrid, que é campeão europeu e campeão de Espanha. Isto é que me surpreendeu. É verdade que o ano passado o Barcelona foi ganhar, creio que 4-0 ao Santiago Bernabéu para o campeonato, uhum, e depois acabou por não ganhar o título, e na Europa também não foi longe, mesmo na Liga Europa. No entanto, esta vitória, da forma como foi conseguida, pode ser importante para o resto da época, em que o Barcelona tem, claro, está na luta pelo título, e pode significar servir de tónico para o Barcelona para o que resta da época e atacar agora o título.
Olhando aqui para o mercado, Luís Pinto Coelho, temos em destaque nas últimas horas, Modric no Chelsea, uma transferência de 60 milhões, pode chegar aos 100 milhões de euros. Primeiro, o que é que te parece este negócio? E depois, se achas que com esta contratação o Chelsea desiste praticamente de forma oficial também de Enzo Fernandes?
Sim, parece-me que a questão de Enzo está agora posta de lado. Parece-me que aqui o Benfica perdeu aquele timing e percebo porque é que o perdeu, embora continue a achar que os presidentes depois fazem aquelas declarações das cláusulas e vinculam-se muito a isso e possivelmente o Rui Costa vai ter que vender o Enzo abaixo da cláusula no verão, e depois ficam sempre presos um bocadinho a isso, mas acho que perdeu o timing de venda. Por valores próximos da cláusula, porque o Chelsea está a investir e se calhar ainda vai investir um pouco mais ainda neste mercado, e depois acredito que no verão não o vá fazer dessa forma, mas parece-me também um Chelsea com um novo dono a querer mostrar uma força grande em termos financeiros, mas também me parece uma navegação um bocadinho à vista. Parece-me que está um bocadinho a atirar para todos os lados, quer tudo e mais alguma coisa. Não me parece uma política desportiva muito interessante. Por exemplo, gosto muito mais da política desportiva do Newcastle, que tem alvos definidos, que foi crescendo sustentadamente no ano passado. Contratou 3, 4 jogadores, este ano mais 2, 3, mas percebe-se que há ali um modelo. O Chelsea parece-me aqui um bocadinho muito dinheiro, mas pouca estratégia. Não acho, e até porque dificilmente vai conseguir um lugar de Champions na próxima época. Não me parece que vai conseguir, e o Newcastle, por exemplo, irá conseguir. Por isso, acredito que o Chelsea quer mostrar a força. Mas tem pouca estratégia e não me parece que vai ter muito sucesso com esta forma de estar no mercado.
Pedro Henrique, o que é que parece a estratégia do Chelsea? Também vejo desta maneira, muito dinheiro, pouca cabeça, pouca estratégia, pouca definição de para que é que servem tantas contratações?
Olha, quando tem muito dinheiro, pá, podes comprar os relógios que quiseres, depois é só ir usando. Podes não conseguir combinar depois com a roupa. E continuares na mesma a ser um saloi que não consegue dar a volta a ninguém, porque, pá, fica mal as cores, não combina. Portanto, o que quer dizer com isto é que estou de acordo. Percebes que claramente há clubes que, quando vão buscar jogadores, faz sentido naquilo que é o plantel, a tal estratégia. Há outros que realmente têm muito dinheiro e vão disparando em todas as direções até que há um negócio que se faz, mas isso não significa que depois tenham resultados esportivos. Acho que é uma muito boa notícia para o Benfica, porque seria talvez o clube, aparentemente, que mais próximo estaria de fazer aquilo que era ir buscar o Enzo. Não quer dizer que não haja outros interessados, pelo menos pelos valores que se falam, a tal questão da cláusula, e com isto eu acho que pode ser uma boa notícia para o Benfica, porque se calhar. E o Rui Costa iria dar um tiro nos pés se vendesse neste momento abaixo da dita cláusula. Dificilmente acho que alguém vai dar esse dinheiro pelo Enzo agora, neste momento, e acho que são boas notícias porque o Enzo pode voltar a pôr a cabeça naquilo que é o Benfica, naquilo que são as competições, e há um aspecto muito relevante e importante. Pode aparentemente ficar a ideia, como agora disse o Luís, e não deixa de ter razão, que se calhar depois no verão poderá já não ser haver essa facilidade de vender por esses valores, mas reparem, falta a grande competição voltar à carga, e a grande competição que para o mês que vem é a Champions League. E portanto, se o Benfica continuar a dar seguimento, neste caso no plano internacional, àquilo que tenho vindo a fazer, se calhar quando chegarmos ao verão, e isto o futebol a gente sabe que isto muda de um dia para o outro, ele continua a ser campeão do mundo, eu Enzo, de repente faz mais um jogo, o Benfica passa mais uma outra eliminatória, e de repente podemos ter de novo o Enzo nos píncaros e se calhar o Benfica depois a fazer negócio. Mas sim, acredito que no verão, com esse outro valor, o Enzo acaba por sair.
Muito bem, vamos então às nossas notas de campeão. Luís Pinto
Campeão,
Coelho,
Luís
começo
Pinto
por ti.
Coelho, começo por ti. Eu vou dar aqui as notas a dois clubes que eu acho que vão ser campeões e eu fico contente que sejam campeões, que é o Nápoles e o Arsenal, que estão a jogar um futebol fantástico. E acho que é importante para esses campeonatos também fugir um bocadinho ao que é normal, não é? Da Inglaterra de um sítio, de um Liverpool, em Itália de uma Juventus, deste normal que tem sido, e acho que estes dois clubes têm sido fantásticos pelo futebol e pela regularidade, e acho que é uma lufada de ar fresco para estes campeonatos.
Primeiro Amaral.
O meu campeão do dia é o Gonçalo Ramos. Ontem foi matador, não esteve muito em jogo, em oportunidades, não teve assim muitas oportunidades, mas aproveitou aquelas que teve e aproveitou-as à ponta de lança com uma enorme eficácia, que é coisa que por vezes se critica o Gonçalo Ramos, é algum desperdício, alguma falta daquele instinto matador dos grandes avançados. Ontem teve, e num jogo importante, num derby, onde por vezes os jogadores também se eclipsam. Não foi o caso do Gonçalo Ramos, e ainda bem para o Benfica, nota 18 para ele.
Pedro Henriques.
Olha, a minha nota 20 campeão vai para Shintaro Yokoshi, o pai do Alexandre Yokoshi, faleceu aos 87 anos, e vai por, não é só pela pessoa em si, e pela morte, obviamente, pelo momento difícil, é também pelas notícias em que grande parte da comunicação social dá os sentimentos e os pêsames àquilo que foi as representações do Shintaro Yokoshi, enquanto treinador, enquanto nadador e depois enquanto treinador. Ao Algés, ao Benfica, ao Porto, à própria Confederação do Olímpica, enfim. Mas depois esquecem-se de dar também, já agora, os sentimentos e os pêsames à maior família que se calhar o Shintaro Yokoshi teve e talvez a instituição que ele mais antes representou. Ele, o mestre Kobayashi do judo, que também já perdemos, o mestre Ricardo Ferraz do boxe, também já perdemos, e normalmente felicitam todos os clubes ou dão os sentimentos e os pêsames e esquecem de pessoas que estão muito gratas a eles. Falo da Academia Militar. Ele foi o meu mestre na Academia Militar, como foi o Kobayashi, como foi o mestre Ricardo Ferraz. Ele é responsável pela minha primeira medalha de natação, que eu obtive 12 de janeiro de 1988, a representação da Academia Militar, na inauguração da Academia Militar, e todos nós, hoje, os meus camaradas de curso, todos coronéis, alguns oficiais generais, estamos muito gratos e agradecidos àquilo que este senhor, este mestre Yokoshi, nos deu. Ele tinha um sotaque muito especial, obviamente, porque, e dizia muitas vezes, Henriques, Henriques, piscinas, 15 piscinas e dividir, era a maneira como eu falava. Foram muitas piscinas que nós fizemos, muita carga que ele nos deu, saímos lá, enfim, exaustos. Mas foram grandes momentos com ele e, portanto, os meus sentimentos à perda deste grande senhor, o mestre Shintaro Yokoshi.
Para além de uma grande figura a nível de desporto, também a nível militar e também sobrevivente de Hiroshima, Shintaro Yokoshi, que acabou por falecer. Para fechar, João Castro.
Olha, duas notas. Primeiro, para o destaque para o basquete do Sporting, que venceu mais um troféu, numa época conturbada, principalmente para substituir americanos. Portanto, uma nota para essa conquista, uma nota positiva. E depois para o melhor jogador da Premier League, para mim, este ano. Eu já dei aqui notas positivas ao Arsenal, mas agora vou particularizar Odegaard. Para mim, o melhor jogador da Premier League desta época, com grandes pontos de avanço sobre os demais, apesar de muitos golos de Alan, Odegaard, o grande jogador do Arsenal, ontem num grande derby londrino, ontem era dia de derbys e clássicos, uma vitória fora por 2-0, uma grande vitória do Arsenal e Odegaard em destaque.
Fechamos assim esta edição de E o Campeão É, hoje com Pedro Henriques, Bruno Vera Amaral, Luís Pinto Coelho e também João Castro. Regressamos amanhã depois das 3h30 da tarde. Rádio.